continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Vicente Ribeiro. Seja bem-vindo.
Opa, obrigado, Deraldo. É um prazer estar aqui com você.
Para nós também. E vamos começar assim com uma coisa que hoje em dia nem tem muito mais, né? Mas era um negócio bacana com as Big Band, né? E você foi da Orquestra do Rio, Vicente.
Foi uma experiência rápida, né? Eu era um garoto ainda, tinha 22 anos e montei uma orquestra. Tentei pensar numa Big Band à brasileira, com um pouco mais de madeiras, assim. Tinha um quarteto de flautas, que normalmente Big Band não tem, né? Você tem os saxofones, trompetes, trombones, né? E mais sessão ritmo. Então eu tinha um quarteto de flautas, eu tive oboé, que também é um instrumento que a gente não vê muito em Big Band. Tinha clarinetes, né? E os saxofones, trompetes, trombones e uma sessão rítmica. E a gente chegou a fazer show na Sala Funarte, só música brasileira, né? A gente fazia basicamente música brasileira, inspirado um pouco na linguagem da Big Band, no sentido da formação de sopros e formar uma formação ampla, né? Uma formação orquestral. Mas eu procurava fazer os arranjos tentando buscar uma ideia de brasilidade mesmo, né? E essa coisa das flautas já remete a Jobim, remete a Francis Raime, né, que foi um arranjador que me influenciou muito, né? Eu comecei a me interessar por arranjo ouvindo os discos de Chico Buarque com o arranjo do Francis Raime, né? Então a coisa do uso da flauta é uma coisa muito cara para mim. Então foi uma experiência muito bacana, durou uns 2-3 anos, né? E foi um momento assim que eu comecei a mostrar minha cara como arranjador.
E você falou desse negócio aí da brasilidade, identidade nacional, e você tem um modo de pensar assim, que é em músicas populares brasileiras, não apenas na música popular brasileira, né, Vicente?
Essa visão a gente tem, foi muito forte, né? Na minha formação mesmo, na formação de quem, enfim, nasceu nos anos 60, uma visão mais unificadora, né? Uma visão de um nacionalismo mais unificador, que vem lá do Villa-Lobos, né? A ideia da construção de uma música nacional. Isso acabou influenciando Edu Lobo, Tom Jobim, todos esses autores, e eu me formei um pouco nessa ideia, né? De se construir uma música brasileira. Mas hoje a gente entende que há muitas músicas, né? Há uma diversidade muito grande. Não dá para pensar de cima para baixo, né? Na verdade, a gente tem que partir dessas expressões regionais, né? Que são únicas e diversas. É muito mais interessante pensar em músicas populares brasileiras, eu concordo com você.
Eu peguei do seu pensar, né? Você deu uma entrevista aí pro Rodrigo Schoensky, né? Acho que é esse o nome dele, né?
Isso.
E aí me chamou a atenção esse fato que você colocou aí, dessa diversidade, né?
Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado num outro grupo com o qual eu trabalho, um grupo com o qual eu trabalho na Universidade Federal, que é o grupo de MPB da UFPR. Nesse grupo, é um grupo formado por muitos jovens, eu tenho trabalhado muito essa questão. A gente fez um show em 2018 chamado A Cara do Brasil. E essa entrevista que você leu provavelmente foi quando eu ingressei. Nesse momento, a minha reflexão era muito em cima disso, a diversidade. E a cara do Brasil são muitas caras, né? Então, procurando observar toda essa diversidade regional, né? E pensar que são muitas músicas. E é lindo, né? Da gente pensar nisso, né? Realmente, o Brasil, são muitos Brasis. E não dá pra gente tentar unificar, né? Quer dizer, então pensar o nacional, hoje, no meu entendimento, tem que partir dessa ideia de diversidade, de contemplar essa diferença que é o que enriquece mais ainda, né, a nossa cultura.
Verdade. Então, Vicente, vamos mostrar um pouquinho dessa música, dessa diversidade aí, desse trabalho que você faz para os ouvintes?
Vambora.
Você sugere o que para mostrar?
Bom, já que a gente está falando dessa diversidade, eu vou sugerir o Boto, que é uma parceria inusitada de Antônio Carlos Jobim e Jararaca, né? O Jararaca, porque ele cita o refrão do Boto, é de uma música chamada No Pilar, né? Que é do Jararaca.
Sim.
E é justamente Jobim, ainda sob uma inspiração Villa-Lobiano, Jobim se debruçando sobre essa beleza da tradição oral. Esse boto foi gravado pelo Vocal Brasileirão 2022, um disco chamado Tom do Brasil, todo dedicado à obra do Tom, mas obra do Tom pós-Bossa Nova, quando o Tom para de olhar para o Rio de Janeiro, para a praia, olha para dentro do Brasil, né? Como ele mergulha nessa diversidade regional brasileira.
Perfeito. E a outra?
A outra, a gente pode ouvir o Amor Proibido, que é uma gravação do Tal do Trio, com a participação especialíssima do Zé Luiz Maziotti, um grande cantor paulista, nosso amigo, queridíssimo. É uma música que fez parte do disco, foi lançado em 2008, no álbum Rosa Que Te Quero Verde, Tal do Trio interpretando Cartola. E o Rosa Que Te Quero Verde, em vez do Verde Que Te Quero Rosa, justamente para enfatizar esse olhar feminino, né, do Tal do Trio, que é um trio vocal feminino, esse olhar feminino sobre a obra de Cartola.
Vamos ouvir.
A praia de dentro tem areia, na praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia navega no rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia, e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. E na ontem vim de lá do Pilar, e na ontem vim de lá do Pilar, eu tô com vontade de ir por aí. Ah, ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí,
de ir por aí, de ir por aí.
O sol desmaia, do alto do morro vê-se o mar. Papagaio discute com jandaia se o homem foi feito pra voar.
Cristina, Cristina, desperta, desperta. Cristina, Cristina, vem cá.
Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá. seada negra vista em sonho. Dorme o veleiro sobre o mar, no espelho das águas refletido. Navega o veleiro pelo ar.
Na ilha deserta o sol desmaia, do alto do morro vê-se o mar.
Papagaio discute com jandaia se o homem foi feito pra
Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Me
ferido quando lembrar de ti.
sede de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais verás o meu amor, porque não.
Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Me lembrarei também desse amor proibido, fácil demais. Servi de pasto em sua mesa,
mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens puro.
Faço tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido. Só me faltava era essa. Fui trair meu grande amigo,
mas vou limpar a mente.
Sei que
Brasil Regional está recebendo Vicente Ribeiro, que sugeriu O Boto e Amor Proibido. Agora, Vicente, eu queria que você abordasse um pouquinho esse trabalho, né, de arranjador que você faz, né, e com grupos, com solistas também, né, e com orquestras. Você tem o Vocal Brasileirão, né, que você está na regência agora dele.
Brasileira é um grupo que foi fundado em 95 pelo Marcos Leite e em 2006 eu fui convidado para assumir o grupo e desde então a gente vem trabalhando com esse grupo e é um grupo que me dá muita alegria. A gente já teve a oportunidade de dividir o palco com Ivan Lins, com João Bosco, com a Joyce, Sérgio Santos. Estamos acabando de gravar, estamos masterizando aqui, terminando a masterização de um CD que chama-se Quando o Brasil Resolveu Cantar. Brasileirão canta Sérgio Santos. Sérgio Santos é um compositor mineiro extraordinário, maravilhoso, né? É nosso amigo também, a gente está fazendo esse trabalho com ele. E trabalhar com vozes foi uma coisa que desde cedo me acompanhou. Eu sempre quis trabalhar com orquestra, mas a primeira oportunidade que eu tive de escrever para uma formação grande foi para um coro. 81, para o Coral da Proarte, o regente, o Carlos Alberto Figueiredo era meu professor e me deu essa oportunidade. E eu tentava tratar o coro como uma orquestra, né? Eu tinha muita vontade, eu gostava muito de orquestra, eu via as trilhas de filmes e gostava de ouvir Stravinsky, Ravel, Debussy, Bela Bata, eu tive uma fissura por orquestra, mas acabou que o que aconteceu na minha vida foi que os convites foram surgindo para escrever para voz. E eu fui me apaixonando pela canção, né? A canção é uma coisa maravilhosa, esse gênero híbrido, né? Que junta música, junta poesia. Hoje, embora adore escrever para orquestra, eu sou um trabalhador da canção. Eu acho que o arranjo do mais minimalista, o mais complexo, com poucos instrumentos, ou muitos instrumentos, mas eu acho que ele sempre deve servir a canção. E eu acho que a minha escolha por trabalhar como arranjador, quando era jovem eu ensaiei um trabalho de compositor, cheguei a compor algumas coisas, tanto canções como obras de concerto, né? Mas eu sou tão apaixonado pela obra desses gênios da música popular brasileira, Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Guinga, Sérgio Santos, que eu pensei assim, poxa vida, eu acho que eu prefiro colocar essa, a minha musicalidade a serviço disso. E de alguma forma ressignificar, enfim, ou dialogar com as canções de alguma forma. Então hoje, para mim, eu vejo o trabalho do arranjador como algo muito vinculado à canção.
E eu queria estender um pouquinho, claro que para os iniciados vai chover no molhado, mas para aqueles que não sabem assim, o que é arranjar uma canção. Então expliquem, claro que é um mundo, né? Mas você vai ter mundo. O poder de síntese, vamos dizer assim. Né?
Vamos lá, vamos tentar ser o mais sintético possível. Diferentemente da música de concerto, a chamada música erudita ou música clássica, que via de regras as composições são obras fechadas, o compositor ele já escreve, ele já concebe tudo, né? Então quando Beethoven escreveu uma sinfonia, ele já definiu o que cada instrumento da orquestra ia tocar. E aquilo já era inerente à composição. Uhum. Então não existe muito esse conceito de arranjo na música de concerto. Até tem, mas aí é outra conversa, uma conversa mais extensa. Então, via de regra, a composição erudita é uma composição fechada. A música popular tem uma coisa linda, que as canções são obras abertas. Às vezes, uma canção ela pode se sintetizar numa melodia, numa letra. A própria harmonia, que é o acompanhamento harmônico, os acordes que acompanham a canção, ela pode variar de uma gravação para outra. Isso não significa um desvirtuamento da canção. A canção ela é generosa, ela abre essa possibilidade do intérprete dialogar com essa obra e do arranjador dialogar com essa obra. Então o arranjador ele vai conceber para uma determinada gravação, para um determinado registro daquela canção, ele vai determinar o que cada instrumento vai fazer. Ele pode escrever a linha exata, exatamente como que ele quer que vai ser tocado, ele pode usar uma linguagem um pouco mais aberta, a escrita por cifras, né? Na qual ele confere um pouco mais de liberdade ao instrumentista, e aí o instrumentista se torna mais um criador, né? Mais alguém que vai dialogar criativamente com essa canção. Então o arranjo é isso, essa construção da execução musical, de que instrumentos vão ser utilizados, o que cada instrumento vai fazer, seja mais controlado, uma partitura em que cada nota está definida, seja por meio de uma escrita um pouco mais aberta por cifras. Então é um diálogo criativo de um outro compositor. Hoje eu vejo que o arranjador é um compositor, né? Uhum. Ele é um recompositor, ele é um tradutor. Há grandes traduções na literatura, né? Traduções que são históricas, a gente vê que o tradutor muitas vezes dialoga com a obra original. E o arranjador, mais ou menos a mesma coisa, ele dialoga com a canção, agrega algo a ela, é um diálogo criativo, como eu vejo o ofício do arranjador.
E muito difícil, não é fácil fazer um arranjo aí só para aqueles mesmo que têm esse talento, né?
Porque... Eu diria que, claro que envolve talento, mas é estudo.
É estudo também.
É estudo. Né? Acho que assim, tem que ter uma chamazinha criativa importante. Todo arranjador ele tem que ter, digamos, uma alma de compositor. Ele tem que olhar para a canção, ele tem que mergulhar naquilo e entender aquilo profundamente. Mas a parte técnica é estudo, é estudar isso aí. Enfim, é muito mais trabalho de formiguinha do que qualquer outra coisa, né? É dedicação mesmo.
Total. Vicente Ribeiro, que alegria tê-lo aqui no Brasil Regional. Acompanhei.
Geraldo, a alegria foi toda minha. Obrigadíssimo por abrir esse espaço. Você é uma pessoa que abre esse espaço, que cita o arranjador. Isso é super importante, né? Essa apresentação desses bastidores, né? Da música, quer dizer, esse processo criativo, como é para chegar no resultado final, que o ouvinte aprecia, tem todo um trabalho, né, desde a composição até chegar na interpretação, e passa pelo arranjador. Eu te agradeço demais por essa deferência, por esse cuidado, por esse carinho com o trabalho do arranjador.
Muito bem, e parabéns, mais uma vez, parabéns, eu escuto teus trabalhos aí, são todos muito bonitos, e o ouvinte também teve uma ideia do que você
muito é capaz. Obrigado. A você, um abraço a todos os ouvintes, a você e toda a equipe.
Você está com o Brasil Regional.